A inovação e a investigação nacionais nos últimos anos têm vindo a ter grande reconhecimento por parte da Comissão Europeia. Por isso, o Falar Global foi conhecer alguns projetos com selo português que só avançaram graças aos milhões de euros recebidos.
O que tem em comum eletrónica transparente, novos antibióticos para acabar com bactérias resistentes, o combate à obesidade ou até óculos impressos em 3D? Todos são projetos inovadores que ganharam autênticos euromilhões por parte da Comissão Europeia, que os ajudaram a crescer, a contratar pessoal e a comprar equipamento. Sem este apoio, muitos dos trabalhos distinguidos poderiam nunca ter saído da gaveta. Estes fundos vêm de programas que permeiam a excelência de investigação e inovação na Europa e atribuem até 3 milhões e meio de euros aos projetos mais criativos dentro da ciência e da tecnologia.
Estes projetos específicos do European Research Council não pressupõem que a área tem de ser importante ou chamar a atenção. Nós não tínhamos qualquer objetivo aplicado, mas durante os últimos 5 anos desenvolvemos uma série de estirpes que nos permitem visualizar todos os processos que acontecem dentro da célula, aprendemos muito sobre a biologia da bactéria e agora estamos numa condição de escrever um outro projeto que assim até tem realmente e uma vontade grande de contribuir para o desenvolvimento de novos antibióticos.
Do rol de portugueses galardoados pela Comissão Europeia faz parte Elvira Fortunato, um nome que já quase dispensa apresentações e que escreve o futuro a cada dia que passa no Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa.
Nós, num futuro muito próximo, vamos ter qualquer objeto, esta câmara, qualquer coisa a comunicar entre si. E para que isso aconteça, é necessário que exista eletrónica de baixo custo. Portanto, ainda não existe, porque a eletrónica convencional à base de silício, que é o que existe nos processadores dos nossos computadores, é muito caro. Ninguém vai pôr uma coisinha dessas numa embalagem, num tetrapack, numa embalagem de leite, por exemplo. Então temos que desenvolver eletrónica de baixo custo, com materiais sustentáveis, com tecnologias amigas do ambiente, de forma a ser a que isso seja possível.
Fez uma das maiores descobertas ao nível mundial dentro da eletrónica transparente, que a colocou no top dos 5 investigadores mais importantes do mundo nesta área. Para isso, muito contribuiu o financiamento do Conselho Europeu de Investigação. Aliás, foi a primeira investigadora portuguesa a ganhar este prémio no valor de 2,25 milhões de euros em 2008, o maior de sempre dado a um investigador português até essa data, mas também é a mais recente vencedora de um segundo financiamento, agora de 3 milhões e meio de euros, que vai continuar a investir nos seus trabalhos e na criação de um novo laboratório. Também Mariana Pinho, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, recebeu pela segunda vez financiamento da Comissão Europeia, que tem ajudado muito no desenvolvimento do seu trabalho. A investigadora recebeu mais de 2 milhões e meio de euros para ajudar a desenhar novos antibióticos que travem a resistência das bactérias que provocam infecções que matam 12 pessoas por dia em Portugal. Este autêntico selo de qualidade premiou igualmente o trabalho de Ana Domingos. No Instituto Gulbenkian de Ciência, a investigadora tem agora mais de 2 milhões de euros para ajudar a desenvolver um novo comprimido para acabar com a obesidade, a epidemia do século XXI, segundo a Organização Mundial de Saúde, muito associado a maus hábitos alimentares que pode mesmo levar à morte.
Até agora encontramos uma coisa que nunca ninguém havia encontrado, que é a presença de neurónios chamados simpáticos, que muito simpaticamente ajudam a que a gordura desapareça. Portanto, estes neurónios contêm uma substância que os adipócitos, as células da gordura, veem e que quando veem essa substância ficam mais pequeninos.
Além do estímulo à ciência e à inovação, a Comissão Europeia tem também fundos para incentivar o desenvolvimento económico, social e territorial de todas as regiões de Portugal continental e ilhas. Foi daí que veio o apoio de cerca de 300 mil euros para uma pequena empresa do centro do país. Com sede em Viseu, a Mudótic distribui lentes de contacto e armações de óculos graduados e de sol para 6 países da Europa através da sua loja online. Mas foi com um projeto inovador que chamou a atenção da Comissão Europeia, produzir óculos personalizados através de impressoras 3D. Com este apoio, a empresa está a afirmar-se no mercado e já pensa numa segunda candidatura.
A torre vai ser equipada com uma câmara. Essa câmara vai permitir não só fotografar o cliente e permitir-lhe fazer a experiência de um try-on, em que o cliente se vai visualizar com os óculos sobrepostos, como vai ter um software que foi desenvolvido para nós, que também vai permitir mapear a cara do cliente.
Esta espécie de prémios Nobel europeus para a investigação e inovação já atribuiu 500 milhões de euros a projetos desenvolvidos em Portugal e poderá chegar aos 1.000 milhões de euros de financiamento até 2020. Dinheiro que é vital para impulsionar trabalhos nacionais, ao mesmo tempo que mostra a importância do nosso país nestas áreas, colocando-o cada vez mais destacado no mapa da ciência e da tecnologia mundial.
Carlos Moedas, seja em centros de investigação, seja em PMEs, percebemos que a Comissão Europeia investe milhões em projetos e boa parte desse investimento vem para Portugal.
É verdade. Em primeiro lugar, obrigado, Reginaldo, mais uma vez aqui no Falar Global.
Nós é que agradecemos a sua presença.
Muito obrigado. Há um grande passo realmente que foi dado nestas últimas semanas, que vale a pena falarmos um bocadinho, que foi as perspectivas financeiras, ou seja, aquilo que nós chamamos o orçamento multi ou plurianual da União Europeia entre 2021 e 2027. Portanto, são ciclos de 7 anos. Neste ciclo em que estamos, tínhamos um orçamento mais ou menos de 80 mil milhões de euros, incluindo o Reino Unido. E vamos ter, se tudo correr bem, a nossa proposta é essa para o Parlamento e para o Conselho, de ter um orçamento de 100 mil milhões de euros para investigação, ciência e inovação, sem o Reino Unido. Portanto, é um aumento quase
muito
de 50% em relação a um cenário sem o Reino Unido. Extraordinário, porque eu penso que isso é um sinal para a Europa, é um sinal para o mundo, da importância que estamos hoje a pôr naquilo que é a inovação e a ciência. É o maior programa de sempre, será a primeira vez que chegamos a este valor mítico dos 100 mil milhões, dos 3 dígitos. Portugal tem um lugar muito especial, porque Portugal começou há anos atrás, nos programas da ciência, com muitas dificuldades, o país ainda não estava adaptado a estes programas que são muito concorrenciais e, portanto, muito competitivos, e durante muito tempo acabávamos por pôr mais dinheiro do que aquele que retirávamos. No programa anterior ficámos ela por ela, com mais ou menos 500 milhões de euros que entraram em 500 milhões de euros que usufruímos, e neste programa Horizonte 2020, que é aquele que vai até 2020, esperamos chegar aos 1.000 milhões, ou seja, Portugal conseguir retirar deste programa 1.000 milhões de euros, o que é muito, muito, muito significativo a comparar com muitos outros países europeus, e isso é um bom sinal. O problema é que muito desse dinheiro vai sobretudo para as universidades e menos para as empresas, indo à sua pergunta. E aí vamos ter que melhorar mais. Vamos ter que criar mais redes entre as empresas e as universidades. Já estamos muito melhores, mas ainda há um bocadinho esta ideia da universidade, que as empresas são algo um bocadinho que não é tão nobre como a universidade, e nas empresas um bocadinho a ideia que as universidades são muito teóricas e que também não interessam nada.
A Comissão Europeia tem um observatório de especialidade que, depois do financiamento, acompanha a execução e monitoriza o trabalho realizado por estes centros OPMEs?
Aquilo que fazemos, neste momento, eu diria que ainda não estamos onde eu gostaria. Ou seja, fazemos uma monitorização teórica, em que obviamente temos os dados de tudo, todo aquele que é o investimento que fazemos, mas depois não fazemos o follow-up como devíamos. E neste novo programa, uma das minhas propostas é exatamente ter uma monitorização também humana, ou seja, ter um coaching, ter mentors, porque as empresas, ao contrário daquilo que se possa imaginar, não é o dinheiro que é o mais importante. O dinheiro é essencial, obviamente, mas depois é o acompanhamento. E era também uma ideia que tive desde o princípio, que era dizer, uma empresa que venha a um dos nossos programas e que imagine que vai trabalhar na área das baterias, e que essa empresa possa ter acesso imediato a todos os resultados, ou seja, ao big data, de todos os resultados, de todos os outros que já fizeram alguma coisa na área das baterias e que possa aprender imediatamente com os erros dos outros. E isso ainda não acontece.
A Europa é, de facto, um espaço de criação e liberdade para a comunidade científica. Por exemplo, numa análise comparativa com a América, com a administração Trump, há, de facto, um espaço de maior liberdade para a criação e desenvolvimento na Europa?
É um espaço definitivamente mais aberto. E isso é uma das características que eu acho que nós temos na Europa, que é muito superior aos Estados Unidos, que é a abertura. A abertura que nós medimos como os cientistas, por exemplo, uma das análises que já fizemos é ver o número de cientistas num país que são desse país e que foram para outro país, e o número de cientistas que vieram para esse país. Portanto, como se estivéssemos a somar as importações com as exportações, sim, mas neste caso de cientistas. E aquilo que vemos é que os países mais abertos, ou seja, aqueles que, por um lado, enviam mais cientistas para o estrangeiro, mas também recebem mais cientistas de outros países, têm um impact factor, ou seja, um fator de impacto dos seus artigos científicos muito superior àqueles que são mais fechados. Os Estados Unidos, por uma noção de dimensão, no fundo vivem muito com eles, recebem muitos estrangeiros, mas enviam muito poucos dos americanos para fora dos Estados Unidos. E hoje, este ano, ultrapassamos pela primeira vez os Estados Unidos, tanto no top 1% dos artigos científicos mais cotados, mais citados, peço perdão, como também no top 10%, ou seja, quando vamos ao topo da ciência, aquilo que melhor se faz, a Europa já ultrapassou os Estados Unidos.
Estamos, de facto, no bom caminho, Sr. Comissário, muito obrigado. Um prazer tê-lo no Falar Global.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.